Jonas, acredito que até o final de janeiro a gente vai conseguir concluir a exposição do livro de Jonas. Até lá eu vou conseguir dar uma regularidade agora à exposição desse livro, querendo o Senhor Deus. Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso 10. Da última vez que a gente estudou esse livro, a gente se concentrou no trecho do verso 5 até o verso 10 aí do capítulo 3, tá? Mas hoje a gente vai se concentrar só no verso 10, tá bom? Jonas 3, verso 10. Eu quero convidá-los para fazermos a leitura em uníssono, todos a uma só voz. Diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendizemos o teu nome pela tua santa palavra. E agora, ó Deus, nós queremos suplicar a tua ajuda, porque como já confessamos em outras ocasiões, esta passagem ela é uma passagem simples no que diz respeito à ordem da narrativa, os acontecimentos que são aqui apresentados a nós, mas ao mesmo tempo, ó Deus, é uma passagem difícil, em virtude da linguagem usada por aquele que o Senhor usou, aquele a quem o Senhor inspirou, para que deixasse a tua revelação escrita para nós. Ajude-nos, ó Deus, nesta noite a entendermos a tua palavra e a entendermos o que ela quer nos ensinar ao afirmar que o Senhor se arrepende de algo. Tudo isto nós te suplicamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu mencionei há pouco, na última ocasião em que nós estudamos o livro de Jonas, nós nos concentramos no trecho, aqui mesmo, no capítulo 3, do verso 5 até o verso 10. E naquela ocasião, nós observamos a maneira pontual como os ninivitas se arrependeram com a pregação do profeta Jonas. Naquela ocasião, nós nos concentramos especificamente no arrependimento dos ninivitas, porque nós precisávamos compreender corretamente em que consistiu o arrependimento dos ninivitas. E nós precisamos fazer isso, irmãos, em virtude do tratamento comum, do tratamento popular que é dado a esse acontecimento. Eu mencionei naquela ocasião que é comum você encontrar expositores dizendo que aqui nós temos o maior avivamento de toda a história humana, em que 120 mil pessoas se arrependeram dos seus pecados, abandonaram os seus pecados, os seus falsos deuses e se converteram ao Senhor. Então, esta é uma interpretação bastante comum do que aconteceu com os habitantes da cidade de Nínive. Só que, na realidade, irmãos, o que nós vimos foi que, de fato, os ninivitas se arrependeram do seu mau caminho. Mas esse arrependimento, ele foi bem específico. Ele foi um arrependimento de um pecado específico, e ainda assim, ele não deve ser entendido como uma verdadeira conversão ao Senhor, com a sua correspondente rejeição dos falsos deuses. Porque se você ler com atenção do verso 5 até o verso 9, você vai perceber que não há no texto nenhuma menção, nenhuma sugestão de que os ninivitas fizeram sacrifícios ao Senhor, de que eles apresentaram holocaustos ao Senhor. E na teologia do Antigo Testamento, holocaustos sempre acompanham verdadeiras manifestações de arrependimento pelos pecados. Mas você lê o texto e observa que, em vez de os animais da cidade de Nínive serem usados como sacrifício ao Senhor, eles foram vestidos de pano de saco e também foram obrigados a jejuar. Então, numa atitude completamente diferente daquela que você encontra em todo o Antigo Testamento, como os animais são usados quando o povo de Deus ou quando alguém se arrepende dos seus maus caminhos. Então, não há nenhuma menção de ninivitas fazendo sacrifícios ao Senhor, não há votos sendo feitos a Deus no relato do arrependimento dos ninivitas. E basta que você compare com o capítulo 1, quando o texto fala dos marinheiros fenícios se convertendo ao Senhor, eles fazem votos a Deus, e fazer votos aqui é um elemento importante do entrar em aliança com, do fazer um pacto com, tá? Então não há votos sendo feitos ao Senhor, não há nada, nenhuma sugestão dos ninivitas abandonando os seus ídolos, abandonando os seus falsos deuses e se voltando para o Deus verdadeiro, o Senhor. Quando você lê o capítulo 1 sobre os marinheiros fenícios, esses elementos eles vão estar presentes. Então, no caso dos marinheiros do capítulo 1, eles verdadeiramente se converteram ao Senhor Deus. Mas não há nenhum desses elementos na narrativa sobre o que aconteceu com o povo de Nínive. E junte a isso o fato de que, apenas algumas décadas depois, Deus novamente levanta os seus profetas, sendo um deles, tá, o profeta Ageu. Ele novamente levanta os seus profetas para denunciar a maldade de Nínive. Tá? E dessa vez, quando o Senhor levanta os seus profetas uma segunda vez para falar da maldade de Nínive, dessa vez o Senhor traz a destruição que ele ameaçou sobre a cidade. Então, nós não podemos ler essa narrativa imaginando que aqui os ninivitas se converteram ao Senhor Deus. Eles se arrependeram, mas eles se arrependeram de um pecado específico, e é aquele tipo de arrependimento, né, que você manifesta quando você apenas teme uma consequência. Né? Quando você tem medo do que vai acontecer a você, então você abandona aquela prática por algum tempo. No caso, os ninivitas se voltaram da sua extrema violência. Eles se voltaram da sua extrema perversidade em relação aos outros povos e até mesmo em relação uns com os outros. Isso porque a violência era abundante em Nínive. Então foi desse pecado, irmãos, que eles se voltaram, tá? Mas eles fizeram isso apenas para não serem destruídos pelo Senhor. Como eu mencionei há pouco tempo, né, é o típico caso daquelas pessoas que, temendo apenas o castigo, abandonam o seu mau caminho durante algum tempo, mas quando imaginam que a ameaça se foi, tá, quando sentem que a ameaça passou, voltam ao seu antigo caminho. Tá? Então foi isso que aconteceu com os ninivitas. A gente não pode ler esse texto dizendo que aqui nós temos o maior avivamento da história, porque não se tratou de um verdadeiro avivamento. Mesmo assim, o Senhor Deus agiu com misericórdia. Mesmo assim, o Senhor Deus não destruiu os ninivitas como ameaçou fazer, caso eles não cessassem com a sua perversidade. E é aqui, irmãos, que nós chegamos ao verso 10 do capítulo 3, Eu quero me deter especificamente nesse versículo com vocês hoje. Eu gostaria que nós o lêssemos mais uma vez. Porque na ocasião anterior, nós tratamos do arrependimento dos ninivitas. Agora, nós vamos tratar do arrependimento de Deus. Verso 10, leia comigo. Diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então vejam aí o que é que o verso 10 diz a respeito de Deus. O verso vai dizer: Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Essa declaração, irmãos, ela tem levado muita gente a tirar algumas conclusões completamente injustificadas. Na realidade, essa declaração ela tem levado muita gente a tirar conclusões completamente insanas, no sentido de que Deus se arrepende no mesmo sentido que os seres humanos se arrependem. Então, a gente precisa devotar um pouco do nosso tempo a entender o que exatamente a Escritura quer dizer quando diz que Deus se arrependeu. Tá? E, de início, eu já quero dizer a vocês, irmãos, que o arrependimento de Deus não significa, em hipótese alguma, a tristeza e a compreensão de que Deus fez algo de errado. Tá? Então, de forma alguma, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, nós devemos entender dessa maneira. Por quê? Porque é dessa forma que nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos quando fazemos algo, chegamos à compreensão de que aquilo que nós fizemos foi indevido, foi errado, foi pecaminoso, nos entristecemos por isso e então assumimos a firme resolução de fazer o contrário, tá? De tomar um caminho contrário. Então, nós não podemos entender o arrependimento de Deus dessa maneira. Então, como é que nós devemos compreender essa declaração? Aqui no capítulo 3, irmãos, eu gostaria que vocês observassem. O autor, ele vai usar duas palavras, tá? Essas duas palavras, o significado básico de ambas é arrepender-se, tá? Mas no nosso texto elas estão traduzidas de forma diferente, e apesar de possuírem o sentido básico de arrepender-se, essas duas palavras têm nuances bem distintas. Por exemplo, observem aí no verso 8 e no verso 10, tá? O verso 8 vai dizer assim, o texto diz: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Vejam agora, e se converterão cada um do seu mau caminho. Olha para o verso 10. No verso 10 está escrito assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Eu chamo a atenção de vocês, no verso 8 e no verso 10, para essa palavra, converteram-se ou se converterão. Essas duas palavras aqui, elas traduzem o verbo hebraico shuv, tá? Shuv. E o sentido básico de shuv é se arrepender. Esse verbo descreve o arrependimento, quando alguém se arrepende, tá? Esse verbo descreve o exato momento em que a pessoa percebe o erro que cometeu e se arrepende do mesmo, tomando outro caminho. Por isso que a tradução vai falar de se converterão. Tá? No verso 10, como se converteram. Então, esse verbo fala, a pessoa percebe que errou, ela percebe que pecou, ela se arrepende disso, se entristece por isso e toma outro caminho, passando a trilhar o caminho correto. Então, é essa palavra que é usada para descrever o arrependimento dos ninivitas. Tá? Só que quando o autor vai falar do arrependimento de Deus, ele vai usar outra palavra. Ele usa uma palavra completamente diferente. Veja que no verso 9, se você observar o verso 9, você vai ver que os ninivitas, eles falam do arrependimento de Deus. Só que aqui, quando eles falam do arrependimento de Deus, eles usam a mesma palavra para o arrependimento deles. Veja que eles dizem assim, olha, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá. Então, os ninivitas, quando eles falam do arrependimento de Deus, eles falam do arrependimento de Deus nos mesmos termos do deles. Mas no verso 10, quando o autor diz que Deus se arrependeu, ele muda a palavra. Isso aqui já é uma indicação de que o arrependimento de Deus não deve ser entendido da mesma forma como o arrependimento dos ninivitas. A palavra usada pelo autor no verso 10 é o verbo naham. E o verbo naham, irmãos, ele coloca a sua ênfase completamente apenas no plano emocional. Qual é a ideia? Esse verbo usado pelo autor vai colocar o foco no sentimento de pesar apenas, na tristeza. Ele não vai descrever alguém entendendo que fez algo errado, ele só descreve alguém triste, alguém que sentiu um peso no coração. A ideia é que pesou no coração do Senhor ao ver o arrependimento dos ninivitas. E esse peso no coração do Senhor o levou a derramar sobre os ninivitas, não a sua ira, mas a sua misericórdia. É essa a ênfase do verso 10. Meus irmãos, existem outros textos no Antigo Testamento que vão falar de Deus se arrependendo. E sempre, tá? Sempre que isso acontece, em qualquer texto, quando é dito que Deus se arrependeu, o foco está apenas na tristeza, no pesar no coração. No caso específico aqui de Jonas capítulo 3, verso 10, a ênfase está apenas em Deus não aplicando o seu juízo destruidor sobre a cidade de Nínive, porque ao ver o arrependimento dos ninivitas, isso lhe pesou no coração. Não é que o arrependimento dos ninivitas tenha feito Deus mudar o seu decreto. Não é que o arrependimento dos ninivitas tenha feito Deus mudar de ideia. Se você lembrar das exposições anteriores, a própria mensagem que Deus deu a Jonas para anunciar em Nínive, tá, já deixava implícita a ideia de que, em caso de resposta positiva por parte do povo, o juízo ameaçado não se concretizaria sobre a cidade. Porque qual foi a mensagem pregada por Jonas? Ainda 40 dias e Nínive será? E qual foi o significado do número 40 que nós vimos nas Escrituras? 40, tá? Esse número, quando ele aparece aplicado a um período de tempo, sempre aponta para um teste. Lembram disso? 40 anos no deserto. 40 dias durante os quais Golias blasfemava de Deus e dos exércitos de Israel. 40 dias durante os quais Jesus Cristo jejuou para logo em seguida ser tentado pelo diabo. Então, o número 40, quando ele aparece nas Escrituras, aplicado a um período de tempo, esse período de tempo ele vai ser entendido como um período de teste. Quando Jonas aparece dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ele já deixa implícito aí, né, ou o Senhor já deixa implícita aí a ideia de que se o povo responder positivamente, o juízo não se concretizará sobre a cidade. E foi justamente o que aconteceu, tá? Eu sempre gosto, irmãos, de recordar de uma afirmação feita por um teólogo sistemático, um teólogo chamado Robert Raymond, tá? Ele diz algo muito interessante para mostrar que aqui Deus permaneceu imutável. Ele explica isso dizendo o seguinte: Deus sempre age da mesma forma em relação ao mal moral e da mesma forma em relação ao bem moral. Ele diz, em toda reação sua, às respostas dos homens a ele, a fixação moral imutável do seu caráter é evidente. O que o Dr. Robert Raymond está dizendo é: Deus sempre vai reagir ao mal moral com a sua justiça. Ele sempre vai reagir ao mal moral com a sua ira. Mas ele também sempre vai reagir ao bem moral, e isso aqui inclui o arrependimento, ele sempre vai agir com misericórdia, com compaixão. Então ele não mudou. Quem mudou foram os ninivitas. Quem mudou foi o povo de Nínive. E essa mudança, tendo ocorrido no povo de Nínive, faz com que o Senhor responda a isso, como ele sempre vai responder ao arrependimento: com compaixão, com misericórdia. Então, irmãos, não há nenhuma mudança em Deus. Não há nenhuma mudança nos seus propósitos e nos seus planos. Qualquer mudança que ocorre, irmãos, é na forma como ele se relaciona conosco. E mesmo essa mudança acontece por causa de uma mudança que ocorre em nós. Deus sempre é imutável, sempre é consistente na sua resposta tanto ao mal quanto ao bem. Ele sempre vai responder ao mal com juízo e com punição, e ele sempre vai responder ao arrependimento com misericórdia e graça. Então, o arrependimento de Deus não deve jamais ser entendido como o nosso arrependimento. Alguém aqui já se arrependeu de alguma coisa alguma vez? Pergunta óbvia, tá? Quando você se arrependeu, como foi isso? Tá? Eu sempre gosto de citar uma história contada pelo pastor Augusto Nicodemos em um livro que ele escreveu com a sua esposa, com a dona Hendrika. O título do livro é A Bíblia e Sua Família. E ele fala que, falando do dever do marido ser o protetor da esposa, ele diz assim: eu tinha 18 anos de idade, eu já tinha 1,80m, já pesava mais de 100 quilos, e nós estávamos jantando à mesa em casa. E eu comecei uma discussão com a minha mãe. A discussão foi ficando acalorada, e ele, achando que estava certo no que estava argumentando, ele não cedeu. E aí ele vai dizer que, num determinado momento, ele gritou com a mãe dele e deu um soco na mesa. Aí ele vai dizer assim: nessa hora eu descobri que a minha mãe tinha um protetor. Ele termina dizendo isso. Aí, numa ocasião, quando ele veio aqui em 2016, né, eu conversando com ele, eu perguntei: reverendo, só nós dois aqui, o senhor levou um cacete muito grande, não foi? Do seu pai. Aí ele disse exatamente assim: Alan, pense no arrependimento grande. Qual é a ideia aí? Ele chegou a hora em que ele entendeu que o que ele fez era errado e ele se arrependeu amargamente disso. Esse é o nosso arrependimento, irmãos. O nosso arrependimento é aquela convicção de que nós fizemos algo de errado, tá? E aí nós voltamos atrás, sentindo tristeza pelo que fazemos e desejando fazer diferente do que fizemos. Então, esse é o nosso arrependimento. Só que Deus não faz nada de errado. Ele não tem de que se arrepender. Quando as Sagradas Escrituras afirmam que Deus se arrepende, elas estão usando um artifício literário chamado de antropopatismo. O antropopatismo nada mais é do que uma figura de linguagem que atribui as emoções humanas a Deus para que a gente consiga entender um pouco de como Deus age, um pouco de quem é Deus e de como ele se relaciona conosco. Tanto é assim, irmãos, que algumas traduções em inglês elas vão fazer algo bem interessante, tá? Essas traduções, elas com o objetivo de diferenciar o arrependimento de Deus do arrependimento dos ninivitas e do ser humano de modo geral, elas traduzem o verso 10 de um modo bem interessante. Por exemplo, a New American Standard Bible vai traduzir o verso 10 da seguinte forma: quando Deus viu as suas ações, que eles se desviaram do seu mau caminho, então Deus se compadeceu da calamidade que havia declarado que traria sobre eles e não a trouxe. Então, olha como é que essa tradução traduz o verso 10. Ele se compadeceu da calamidade que havia declarado que traria sobre eles. Da mesma forma, irmãos, outra tradução, a English Standard Version, vai traduzir o verso 10 dizendo: quando Deus viu o que eles fizeram, como se voltaram do seu mau caminho, Deus se compadeceu do desastre que havia dito que traria sobre eles e não o trouxe. Essas traduções, irmãos, elas vão falar de Deus se compadecendo dos ninivitas. Tá? Não que Deus se arrependeu, tá? Dando qualquer margem para as pessoas imaginarem que Deus se arrependeu da mesma forma como os seres humanos, como os ninivitas. A única tradução em inglês que vai manter a ideia de Deus se arrependeu é a King James, que é uma versão de 1611, é uma versão do século 17, e um autor chamado Brian Stell, estudando o livro de Jonas, ele vai dizer que quando a King James, tá, traduz Deus se arrependeu, ela, no século 17, ela não causou nenhum problema para o leitor inglês daquela época. Mas essa tradução, ela já causa problemas para o leitor moderno, especialmente à luz de recentes desenvolvimentos na teologia evangélica. O que é que ele vai dizer? No século 17, né, dizer que Deus se arrependeu não causava nenhuma estranheza para o leitor inglês daquela época. Hoje causa, principalmente por conta de alguns desenvolvimentos na teologia evangélica. E quais são esses desenvolvimentos que ele tem em mente? Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem um pastor brasileiro. É um herege, tá? Chamado Ricardo Gondim. Já ouviram falar de Ricardo Gondim? Ricardo Gondim, irmãos, ele foi um pastor muito conhecido na década de 90, pastor da igreja Assembleia de Deus Betesda, lá em Fortaleza, depois foi para São Paulo. E no início do século 21, ali por volta de 2002, 2003, Ricardo Gondim abraçou uma teologia conhecida como teísmo aberto. Tá? Não sei quantos aqui já ouviram falar do teísmo aberto. Lembram, no final de 2004, no final do ano, quando aconteceu aquela tsunami lá no Sudeste Asiático, que pelo menos umas 200 mil, 300 mil pessoas morreram? Naquela época, Ricardo Gondim publicou alguns textos, e nesses textos Ricardo Gondim dizia o seguinte: Deus não foi capaz de impedir a tragédia no Sudeste Asiático. Ele dizia: a única coisa que Deus conseguiu fazer diante de uma tragédia dessa magnitude foi deixar rolar uma lágrima de empatia e de compaixão pelas centenas de milhares de vidas que foram ceifadas. Perceba exatamente o que ele disse. Tá? Deus, ele não é todo poderoso, ele não tem poder para evitar tragédias. E aí ele vai dizer também que Deus já foi um dia soberano, ele foi todo poderoso, mas quando ele criou o ser humano, ele abriu mão da sua onipotência, ele abriu mão da sua onisciência, ele abriu mão da sua soberania para poder ter relacionamentos autênticos com os seres humanos. Isso aqui, irmãos, é o que é conhecido como teísmo aberto. Tá? Teísmo aberto tem esse nome porque a ideia é que Deus, né, ele está aberto para relacionamentos autênticos com o ser humano e, por isso, ele abre mão da sua soberania. Tá? A tese central do teísmo aberto é que Deus, ele decretou na eternidade as coisas que aconteceriam, mas esses decretos, né, feitos na eternidade, eles não eram imutáveis, eles não eram absolutos, em razão de que chegou um determinado momento em que Deus abriu mão da sua onisciência, então Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. E à medida que o futuro vai sendo construído, Deus vai obtendo novo conhecimento. E à medida que Deus vai obtendo novo conhecimento, é que Deus então vai tomando certas decisões ou corrigindo ou mudando aquilo que decretou no passado. Tá? Acho que é um ditado, não sei se é só do Ceará, acho que é um ditado talvez comum. Mas eu sempre vi minha mãe dizendo: Alan, tem doido para tudo. É. Né? Tem doido. Não, mas infelizmente, presbítero Adail, tem muita gente que é adepta dessa. Dessa ideia, tá? Isso tudo, irmãos, é um completo absurdo. Por que eu estou mencionando o teísmo aberto? Porque foi por causa do teísmo aberto que os tradutores começaram a ver a necessidade de se traduzir passagens como Jonas 3, verso 10, de uma maneira que não desse nenhuma abertura para a ideia de que Deus mudou de pensamento, mudou de posição, né? Eles começaram a ver a necessidade de traduzir esses textos de uma forma que não desse nenhuma margem para dizer que Deus mudou de ideia ou que Deus mudou aquilo que havia decretado anteriormente. É por isso que essas traduções em inglês têm preferido traduzir essas passagens dizendo que Deus se compadeceu dos pecadores e, por esse motivo, não trouxe sobre eles a destruição pelas suas más obras. Mas, irmãos, algo que eu ainda preciso dizer sobre esse assunto é que, mesmo com o teísmo aberto, mesmo com toda essa dificuldade, a linguagem de que Deus se arrependeu, preste atenção nesse detalhe, a linguagem de que Deus se arrependeu não precisa ser vista como problemática. Tá? Basta que você lembre de um princípio extremamente importante, que é o da infinita diferença qualitativa entre Deus e nós. Eu vou repetir. Você não precisa ter nenhum escrúpulo, tá? Nenhuma reserva em relação à linguagem Deus se arrependeu, desde que você lembre de um princípio extremamente importante, que é o da infinita diferença qualitativa que existe entre Deus e nós. Qual é a ideia? Deus, ele é infinito em majestade. Os caminhos de Deus, eles não são totalmente compreensíveis a nós. E qual é a importância disso? A importância disso está, irmãos, em que, por causa dessa infinita diferença qualitativa entre Deus e nós, por causa da infinita majestade de Deus, por causa da incompreensibilidade dos seus caminhos, quando a Bíblia fala de Deus, usando palavras, usando termos, usando expressões que também são usadas para falar de nós, a Bíblia está usando uma linguagem conhecida como analógica. Eu vou já explicar o que é isso, tá? Trata-se de discurso analógico. Uma analogia nada mais é do que uma relação de semelhança. A ideia é que quando a Bíblia usa uma palavra para descrever tanto uma ação de Deus quanto uma ação do homem, ela está usando uma analogia, ela está usando linguagem analógica. A ideia é que a ação de Deus é semelhante à do ser humano, mas não é exatamente a mesma. Tá? Então, lembra a ação do ser humano em alguns aspectos, mas não é exatamente a mesma ação do ser humano, não é igual. Há semelhanças, mas, irmãos, em toda semelhança, existem muitas diferenças que são extremamente importantes. Tá? Um pastor presbiteriano, que é o Dr. Michael Horton, ele nos ajuda a entender o que é a linguagem analógica quando você pensa assim, quando você diz que Deus é bom, que o Alex é bom, as duas afirmações significam a mesma coisa? Não significam a mesma coisa. Tá? Então o Dr. Michael Horton vai dizer que nas afirmações Deus é bom e o Alex é bom, o predicado bom, ele não é idêntico, não é exatamente a mesma coisa, também não é equívoco, equívoco é o que é completamente diferente, tá? Não é nem idêntico e nem é completamente diferente, é analógico, é análogo, tá? É semelhante, tá? Uhum. Uhum. É parte do que significa isso, tá? Então, o pensamento analógico, irmãos, vai identificar certos aspectos do desconhecido, ou seja, de Deus, e ele fala desses aspectos de Deus de uma forma que é conhecida a nós, de todos nós, para que a gente possa entender algo de Deus. Uma das afirmações que a Escritura faz a respeito de Deus é que Deus habita em luz inacessível. Quem poderia conhecer alguma coisa a respeito de Deus se Deus não tivesse a iniciativa de se revelar? E como o finito, no caso nós, como o finito poderia entender algo de Deus se esse ser infinito, de algum modo, não se acomodasse à nossa pequenez e falasse de uma forma que a gente pudesse entender? A gente entenderia alguma coisa a respeito dele? Não. Também não. Então, quando você olha para Gênesis 3, verso 10, e lê que Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez, você deve compreender que essa linguagem ela não é unívoca, ou seja, o arrependimento de Deus não é idêntico ao arrependimento do ser humano, ele é analógico, ou seja, existem algumas semelhanças, só que apenas alguns aspectos são semelhantes, existem inúmeras outras diferenças. A principal delas é que Deus não faz nada de errado. A gente faz. Tá? Dr. Michael Horton vai destacar ainda, irmãos, que em todas as predicações existe sempre maior dessemelhança ou diferença do que semelhança entre os dois análogos. Tá? Isso vai nos ensinar que, apesar de existirem certas semelhanças entre o arrependimento de Deus e o arrependimento do ser humano, as diferenças são muito maiores, uma vez que Deus é um ser infinito, a sua majestade e a sua glória são infinitas. Então você deve lembrar disso sempre que você ler qualquer passagem que diga que o Senhor se arrependeu de algo. Tá? Isso vai ser ensinado pela nossa Confissão de Fé de Westminster. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, o que a nossa confissão vai dizer no capítulo 7, se você tiver a confissão e quiser ler, é o capítulo 7 que trata do pacto de Deus com o homem. Logo no primeiro parágrafo do capítulo 7, a confissão vai dizer o seguinte, preste atenção. Ela já começa assim, olha. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura. Olha como ela começa. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus. O que é que a confissão está dizendo aqui, irmãos? Primeiro, ela vai destacar que entre Deus e as suas criaturas há uma grande distância. Que distância é essa? Não é espacial, tá? Não é uma distância espacial. O Dr. Kenneth Scott Oliphant, um pastor reformado, ele vai dizer algo bem interessante sobre essa distância. Ele diz assim, nós reconhecemos que a palavra distância não pode significar uma distância espacial. Os cristãos sempre têm confessado que Deus é onipresente. Não existe nenhum lugar onde ele não esteja. A distância que a confissão tem em vista é uma distância relacional. Aí ele pergunta, como pode ser que aquele que é infinito, eterno, imutável e que não depende de nada para ser quem é, se relacione com alguém que é finito, temporal e completamente dependente? Então veja que ele contrasta quem é Deus e quem somos nós. Como esse ser infinito pode se relacionar com os que são finitos? Tá? Ele diz mais, se Deus é infinito em seu ser e perfeição, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, imutável, imenso, eterno e incompreensível, como pode esse Deus estabelecer um relacionamento com criaturas racionais que não possuem nenhuma dessas características? Existe, então, uma distância de ser entre Deus e o homem. Como pode o infinito se relacionar com as criaturas finitas? A confissão vai dizer que a única forma é através de uma voluntária condescendência da parte de Deus. E prestem atenção a essa expressão voluntária condescendência. O que é algo voluntário? Que é feito livremente. Sem qualquer obrigação. Tá? Sem qualquer obrigação, sem qualquer compulsão. Ou seja, foi uma livre iniciativa de Deus. E o que é a condescendência? Condescendência, irmãos, dá a ideia de Deus se acomodando, ele se baixando até nós para poder falar conosco e para podermos desfrutar de algo da parte dele. Porque se ele não se acomodasse, se ele não condescendesse, nós jamais conseguiríamos conhecê-lo e jamais conseguiríamos desfrutar de qualquer coisa da parte dele. Então ele vai e condescende, ele se acomoda. Tá? Nas Institutas, irmãos, Calvino, ele vai discutir o significado do arrependimento de Deus e ele vai fazer uma afirmação muito interessante sobre a maneira como Deus se acomoda a nós. Ele começa dizendo assim: ora, uma vez que nós somos insuficientes e a nossa insuficiência não chega à altura da sua majestade, a descrição que dele nos é apresentada tem de se acomodar à nossa capacidade para que seja por nós entendida. Esta é, na verdade, a forma de acomodação, que se representa não como ele é em si, mas como nós podemos compreender. Para falar da acomodação, irmãos, Calvino vai usar uma figura que é bem interessante e que nos ajuda a entender. Ele vai dizer assim: Deus fala conosco como que a balbuciar, como as amas costumam fazer com as crianças. Permita-me usar o presbítero Diego como exemplo. Eu já prometi que nunca mais ia fazer isso com ninguém, desde um incidente aí numa igreja lá no Pará. Tá? Mas eu já pensei, não vai, não vai ter. Mas o presbítero Diego, ele tem uma postura. Ele tem uma oratória, né? Ele tem uma forma de se comunicar, os irmãos já ouviram pregando, já ouviram dirigindo culto. Tá? Ele tem uma maneira imponente, uma maneira formal de falar publicamente. A gente consegue imaginar o presbítero Diego, por exemplo, com a Catarina, bebê nos seus braços, falando com ela da mesma forma como ele fala publicamente? Então, o Diego, ele se acomoda a pequenez da Catarina para falar com ela. Era uma cena que eu queria muito ver. Qualquer pai faz isso, qualquer mãe faz isso. Todo pai, quando vai falar com o seu filhinho pequeno, o pai se acomoda, o pai condescende, o pai se abaixa para ficar nivelado às capacidades da sua criança. E é exatamente isso que Deus faz conosco, porque se ele não se acomodasse às nossas capacidades, nós não teríamos nenhum conhecimento acerca dele e das suas obras. E aí, para falar do arrependimento de Deus, para nos ensinar algo sobre isso, ele se acomoda e usa a figura do nosso arrependimento. Calvino vai dizer o seguinte sobre o arrependimento de Deus. Ele diz: quanto ao arrependimento, deve-se admitir que não aplica a Deus nem ignorância, nem erro, nem incapacidade. Nunca veja isso no arrependimento de Deus. Ora, se ninguém, espontâneo e conscientemente, se submete à necessidade de arrependimento, não atribuiremos arrependimento a Deus sem que por isso declaremos ou que ele ignora o que há de vir, ou que ele não pode evitar, ou que se lança precipitada e inconsideradamente a uma decisão da qual terá de se arrepender imediatamente. O que ele está dizendo é: nunca pense isso a respeito de Deus. Nunca imagine que ele fez algo de errado. Nunca imagine que algo aconteceu que ele não foi capaz de evitar. Entenda o arrependimento de Deus de outra forma. E como é que deve ser entendido? Calvino diz: quando você ouve que Deus se ira, você não pensa que existe nele qualquer emoção descontrolada, mas antes você considera que essa expressão foi tirada da nossa experiência humana, pois é como se Deus exibisse o semblante de uma pessoa inflamada e irada sempre que exerce o juízo. assim também não devemos conceber outra coisa sob o vocábulo arrependimento, senão a mudança de ação. Pois os homens costumam, ao mudarem o curso da ação, atestar que estão insatisfeitos consigo mesmos. Por isso, pelo termo arrependimento, se entende o que Deus muda em suas obras. Não se reverte nele nem o plano, nem a vontade, nem oscila o seu sentimento. Ao contrário, o que desde a eternidade previu, aprovou, decretou, isso ele leva adiante em perpétuo teor, por mais súbita que a variação pareça aos olhos dos homens. Então, meus irmãos, sempre que vocês se depararem a textos que falam sobre o arrependimento de Deus, lembrem desses princípios. Por exemplo, abram as suas Bíblias em Gênesis 6. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Gênesis 6, versículos 5 e 6. É a primeira passagem que vai dizer que Deus se arrependeu. Gênesis 6, verso 5 e verso 6. Vamos ler todos juntos. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no... Qual é a primeira palavra aí do verso 5? Viu. Já começa aqui, irmãos. Tá? Por quê? Porque Deus é um espírito puríssimo. E sendo um espírito puríssimo, ele não possui corpo. Não possuindo corpo, ele não possui olhos. Mas o texto vai dizer que ele viu a maldade do homem. Outros textos vão dizer que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem. Tá? Então, essa linguagem, meus irmãos, ela é analógica, porque ela estabelece uma relação de semelhança com algo que nós temos, tá? Para podermos entender algo a respeito de Deus. Deus viu. Além disso, o texto vai dizer que Deus se arrependeu por ter feito o homem. A ênfase aqui está justamente em como Deus se entristeceu pela maldade humana. E isso vai ser destacado pelo final do verso 6. Como é que termina o verso 6? E isso lhe pesou no coração. É essa a ideia de arrependimento aqui. Eu mencionei anteriormente, né, duas traduções em inglês, e elas também lançam luz aqui quando elas vão traduzir assim. A ESV, a English Standard Version, capta bem a ideia dizendo assim: e o Senhor lamentou ter feito o homem na terra, e isso entristeceu o seu coração. A New American Standard Bible vai dizer: e o Senhor se desgostou por ter feito o homem na terra e se entristeceu em seu coração. A linguagem usada, irmãos, é para comunicar semelhança à tristeza humana. É só para ajudar você a entender algo, tá, da reação de Deus, de como Deus se sentiu diante da universalidade da depravação humana. Isso tudo, irmãos, vai nos permitir entender a linguagem usada pelo autor bíblico em Jonas 3:10. Isso nos ajuda a concluir que Deus, ele não é caprichoso naquilo que faz. Ou seja, ele não faz as coisas por capricho. Ele não faz nada temerariamente. Ele não toma decisões de modo abrupto, intempestivo. Deus não é impulsivo. Tá? Eu sou uma pessoa impulsiva, né? Inúmeras decisões eu tomei assim no impulso e depois rapaz, eu não deveria ter feito isso. Deus, ele não decide nada impulsivamente. E por isso Deus não tem do que se arrepender. Tudo o que acontece, irmãos, da forma como acontece e no tempo em que acontece, tudo se dá de acordo com o decreto eterno. Tudo se dá de acordo com o propósito soberano e a vontade perfeita do nosso Deus. A linguagem de Jonas 3, verso 10, vai apenas realçar a natureza misericordiosa e compassiva do nosso Deus. Essa linguagem, ela quer apenas ensinar a você que Deus é aquele que tem profunda compaixão das obras das suas mãos. Essa é a lição que o autor sagrado deseja ensinar. Esta era a lição que Deus desejava ensinar a Jonas. E essa linguagem do verso 10 vai preparar o terreno para aquilo que a gente vai ver a partir do verso 1 do capítulo 4. Porque no capítulo 4 você vai ver Jonas manifestando profundo pesar por uma planta que não lhe custou nada. E Deus vai usar tudo isso para ensinar a Jonas que muito maior compaixão deve ser manifestada por uma multidão de pessoas criadas segundo a imagem e a semelhança de Deus. E você vê que o livro termina exatamente com esse diálogo, né, com essa fala de Deus a Jonas. O nosso Deus, irmãos, é o Deus celebrado pelo salmista, e eu quero encerrar com o que diz o Salmo 78, abra lá a sua Bíblia. Salmo 78, verso 38 e verso 39. É um dos trechos dos Salmos que eu mais gosto. Salmo 78, verso 38 e verso 39. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Todos encontraram? Leiamos, diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não a destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Então Deus, ele lembra quem nós somos carne, nós somos pó, nós rapidamente passamos. E ele então desvia muitas vezes de nós a sua ira, porque ele é grande em misericórdia e em compaixão. Isso é o que Jonas 3:10 nos ensina. Essa é a lição do livro de Jonas. Grande é a compaixão, grande é a misericórdia de Deus. Que ele, pois, continue, meus irmãos, a ser misericordioso e compassivo para conosco. Vamos nos colocar de pé.